Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E o convidado de hoje do nosso programa é o juiz de direito, o Dr. Rogério de Vidal Cunha. O magistrado vai explicar para a gente o que significa nós falarmos em justiça gratuita e esclarece em quais circunstâncias o cidadão tem acesso a essa gratuidade. E você, seu ouvinte, pode participar aqui com a gente dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook no Inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Rogério. Boa tarde, doutor. Muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, ouvintes do Justiça para Todos. O prazer é meu.
E, doutor, para a gente começar a nossa entrevista, queria pedir para o senhor explicar para os nossos ouvintes, o acesso à justiça é um direito fundamental do cidadão?
Sim, além de ser um direito humano previsto nos tratados internacionais, o acesso à justiça é um direito fundamental previsto na nossa Constituição, no artigo 5º, inciso 55, e deve ser entendido não só como acesso ao poder judiciário, com a possibilidade de acionar alguém no poder judiciário, mas também o acesso àquilo que se chama de ordem jurídica justa. Ou seja, que a pessoa tenha acesso ao poder judiciário, que a pessoa tenha acesso aos seus direitos e que esses direitos consigam ser efetivados, ser realizados pelo poder judiciário.
E, doutor, em linhas gerais, explica para os nossos ouvintes quais são os custos de um processo no Poder Judiciário.
Jéssica, nós temos um sistema jurídico que tem um elevado custo. Nós temos o valor, além do fator sociológico, da dificuldade de que as pessoas tenham acesso aos seus direitos, a saber os seus direitos, nós temos um sistema judiciário com um custo muito elevado. O que acontece? Nós vivemos num país com 100 milhões de processos. Nós temos hoje, no Brasil, um processo para cada 2 habitantes. Para que você tenha uma noção de tamanho é essa distorção, segundo a ONU, em todo o mundo nós temos 300 milhões de processos. Desses, um terço estão no Brasil.
Nossa.
Então, isso gera um custo extra no sistema, porque nós não podemos trabalhar com um poder judiciário de 30 anos atrás com essa quantidade de processos. Então, isso gera um custo. Esse custo do judiciário implica no pagamento, na necessidade de dividir melhor o custo dessa estrutura na sociedade. Uma das formas de dividir é mediante o pagamento das custas judiciais, que são tributos, taxas pelo uso de serviço público, cobrados daqueles que são os efetivos usuários. Mas, além das custas processuais, a atividade do Poder Judiciário, o processo, envolve outras despesas processuais, como honorários advocatícios da parte que for vencida no processo, honorários de perito, despesa com requisição de documentos. Todos esses custos são chamados de despesas processuais.
E, doutor, quem não tem condições de pagar esses custos, essa pessoa tem o direito à chamada justiça gratuita? Em quais situações que isso pode acontecer?
Exatamente. Como o acesso à justiça ele deve ser franqueado a todos, se deve, quanto mais dentro do possível, retirar os óbices de natureza econômica. No sistema ideal, no sistema teoricamente perfeito, não haveria necessidade de cobrança de custos, repasse de custos do Poder Judiciário ao cidadão. Só que esse não é o sistema real que nós temos. Nós temos um sistema hoje que tem uma marca no Brasil do uso predatório do Poder Judiciário. Então, também não seria justo repassar àquele cidadão que não utiliza do Poder Judiciário esses custos. O que se garante para aquele indivíduo, para aquela pessoa jurídica, para aquela pessoa natural, pessoa física, que não tenha condições de arcar é a isenção dessas custas, dessas despesas processuais, por meio daquilo que se chama de justiça gratuita. Então, a justiça gratuita é isso, é uma isenção das despesas processuais para aquelas pessoas que tiverem insuficiência de recursos. Esse é o termo usado na legislação atual.
Uhum. E, doutor, qual que é o procedimento para o cidadão ter acesso a essa gratuidade? E como que ele pode comprovar na justiça que ele realmente precisa desse benefício?
E se tratando de pessoa natural, a princípio, ele deve instruir o seu pedido de justiça gratuita nos autos do processo com uma declaração de próprio punho ou firmada pelo advogado, desde que tenha poderes para firmar, poderes especiais para firmar essa declaração. A pessoa, a princípio, apresentar essa declaração e não tendo o juiz elementos ou motivos para duvidar da sua veracidade, o juiz deve presumi-la verdadeira e conceder o benefício.
Uhum.
Em havendo elementos que indiquem que aquela declaração não corresponde à verdade, tanto elementos de fato quanto elementos indiciários, né, como indícios, o juiz determinar que a parte comprove a sua insuficiência de recursos, ou seja, comprove que ela não possui condições de arcar com as despesas.
Uhum.
As pessoas jurídicas, elas sempre terão de comprovar essa necessidade. Então, as pessoas jurídicas não podem simplesmente apresentar uma declaração. Em relação às pessoas jurídicas, a presunção é no sentido contrário, é uma presunção de que tenham condições de arcar.
Sim.
Então, compete a elas provar que não tem condições, recursos financeiros suficientes para pagar as despesas processuais.
Uhum. E, doutor, tem casos, existem muitos casos de pessoas que agem de má fé pedindo essa gratuidade?
Eu não diria de má fé. Existem vários casos de pessoas que atuam de má fé pedindo benefício da justiça gratuita. O que acaba, quando não analisado o benefício de forma relativamente rígida, acaba transferindo para a sociedade o custo daquele processo.
Uhum.
Então, eu sempre explico nos eventos que eu tenho participado, desde o lançamento do meu livro sobre isso, que se eu falasse para alguém que ela iria pagar um táxi para outra pessoa utilizar e ela utilizaria o ônibus, a pessoa não concorda.
Claro.
O Poder Judiciário funciona da mesma lógica. Quando a pessoa utiliza esse serviço público sem arcar com as devidas despesas e tendo condição para tanto, o que ela faz é repassar o custo desse serviço para toda a sociedade, que não está utilizando o serviço. Então, o código, ele prevê um sistema de proteção à boa-fé.
Uhum.
Nos casos em que haja pedido de má-fé, em que a parte tenha clara e evidente consciência de que não está em situação de insuficiência de recursos, o juiz, revogando o benefício, poderá, o juiz que tenha concedido o benefício, revogando esse benefício, poderá condenar a parte ao pagamento do valor das custas in décuplo, ou seja, 10 vezes. Além disso, é possível que o juiz condene a parte que se declarou de má fé às penas daquilo que se chama de litigância de má fé. Há uma multa de até 10% do valor da causa e uma indenização em favor da parte prejudicada de até 20% do valor da causa.
Uhum. E, doutor Rogério, fala um pouquinho para os nossos ouvintes também sobre quais despesas são abrangidas por essa gratuidade.
O nosso código atual, ele estabelece um rol de 11 despesas cobertas.
Uhum.
Selos postais, honorários advocatícios, honorários periciais, exames de DNA, o custo do tradutor, quando necessário, o custo da elaboração do que se chama memória de cálculo nos processos de execução. E, principalmente, a grande mudança do código foi incluir nas despesas previstas na justiça gratuita daquelas do fórum extrajudicial.
Uhum.
Que são as despesas com tabeliões e notários, né? Quando necessárias à efetivação da decisão judicial ou quando necessárias ao andamento do processo.
Uhum.
Então, lá numa ação de usucapião, em que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, ou numa ação de adjudicação compulsória, que é aquela ação que a pessoa que tem uma escritura pública, um contrato privado de compra e venda, pretende que a parte lavre a escritura pública para poder efetuar o registro desse imóvel, o custo dessa escritura pode ser alcançado pelo benefício da justiça gratuita.
Sim. Uhum. Doutor, fala também um pouquinho para a gente agora sobre essa questão da impugnação da gratuidade. O senhor já falou um pouco na sua resposta anterior, mas eu queria pedir para o senhor explicar em quais situações o juiz pode impugnar essa gratuidade.
Na verdade, a impugnação ela é um ato da parte. A parte sempre vai impugnar o pedido de justiça gratuita da parte adversa.
Uhum.
O que o código fez foi melhorar muito o sistema, porque no sistema anterior, esta impugnação tramitava em autos apartados, ou seja, num outro processo, o que criava demora e confusão. No novo código, a impugnação tramita nos próprios autos.
Sim. Uhum.
Como uma preliminar de contestação ou incidente dos autos. Mas, independente de impugnação, o juiz ele tem o dever de conferir se as partes fazem jus ao benefício da justiça gratuita, o que pode fazê-lo a qualquer tempo. O benefício da justiça gratuita ele é um benefício marcado por uma palavra, atualidade. O juiz sempre conferirá as condições atuais da parte. Então, se a parte tiver uma mudança na sua fortuna, imaginemos uma parte que é beneficiária da justiça gratuita e ganha um prêmio na Mega Sena.
Uhum.
O juiz de ofício pode revogar o benefício desde que garanta a parte o contraditório, a possibilidade de argumentar com o juiz e influenciar nessa decisão, o juiz pode revogar o benefício. Se houver má-fé, aplicar o valor das custas em débito. Se não houver má-fé, simplesmente determinar o recolhimento das custas processuais.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio É Paraná com o juiz de direito, o Dr. Rogério de Vidal Cunha. Ele traz para a gente mais informações sobre a chamada justiça gratuita. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook no Inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. Doutor, o novo Código de Processo Civil, ele trouxe significativas modificações quando a gente fala em justiça gratuita e queria pedir para o senhor pontuar para os nossos ouvintes quais seriam essas mudanças.
O Código trouxe algumas mudanças que são relativamente significativas. A primeira é que o Código traz um novo conceito de requisito. No Código anterior se falava em impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo do sustento próprio.
Uhum.
Ou da própria família, o que era identificado como situação de miserabilidade.
Sim.
Hoje, o Código trata como requisito a insuficiência de recursos, que é a impossibilidade momentânea de arcar com as despesas processuais. Então, é um conceito tecnicamente mais adequado.
Uhum.
O código simplifica muito o procedimento, que outrora era um procedimento bem mais complexo, hoje é um procedimento mais simples. As mudanças, elas são pequenas, mas elas são importantes. O código novo, ele amplia relativamente o rol de despesas cobertas, ao incluir as despesas do fórum extrajudicial. O código deixa claro que o benefício pode ser concedido a pessoas naturais, pessoas físicas, e
Sim.
pessoas jurídicas, com ou sem finalidade lucrativa. O código deixa claro a natureza personalíssima do benefício. Ou seja, que ele é devido, ele é garantido somente ao beneficiário e não aos seus eventuais sucessores.
Uhum.
Então, o código, nesse ponto, ele traz mudanças pequenas, mas substanciosas.
E, doutor, o senhor vê essas alterações trazidas pelo novo CPC como benéficas?
Eu vejo como benéficas. Elas estão dentro do espírito do código de, como eu vou dizer, no espírito do código de simplificar alguns institutos e tornar o processo um pouco mais efetivo.
Uhum.
Então, o sistema anterior era um sistema confuso e complexo. O novo código é relativamente mais simples, o que faz com que os processos acabem andando, tramitando de forma mais célere.
Uhum. Doutor, me surgiu uma dúvida, queria pedir para o senhor dar um exemplo para mim, para os nossos ouvintes, de pessoas jurídicas que pedem por esse benefício da justiça gratuita. Como que isso funciona? Em que situação que isso pode acontecer?
geralmente as pessoas jurídicas, elas têm que, geralmente não, sempre elas têm que comprovar a sua necessidade.
Uhum.
É possível que uma pessoa jurídica esteja em situação de insuficiência de recursos. O que ela tem de fazer é comprovar ao juiz essa situação. Como? Ela vai juntar os seus balanços negativos, ela vai juntar os documentos que comprovem que ela mal está conseguindo pagar o salário dos seus funcionários e que ela necessita desse processo para, por exemplo, obter um crédito que não foi satisfeito, que ela está em situação de impossibilidade de arcar com essas despesas. A diferença é que a pessoa jurídica ela tem sempre que comprovar essa situação.
Uhum.
Como ela vai comprovar é uma questão do caso concreto. O que se pode dar é indicativos, documentos que seriam em tese suficientes. Um número alto de protestos, um número alto de certidões negativas, de execuções fiscais, junto com o balanço que comprove que a empresa não está conseguindo arrecadar o suficiente para pagar suas despesas, isso são elementos teoricamente suficientes.
Uhum. Doutor Rogério, o senhor recentemente lançou um livro intitulado Manual da Justiça Gratuita. O senhor poderia falar um pouquinho mais para a gente sobre essa obra?
Claro. É uma obra que eu comecei a escrever esse ano, logo que entrou em vigor o novo Código de Processo Civil.
Uhum.
E é uma obra que, basicamente, ela é o nome manual foi colocado com um propósito. Ela é um manual no sentido clássico da palavra.
Sim.
No sentido de livro que deve estar à mão para consulta. O que eu tentei fazer foi compilar não só a análise do novo código, das mudanças, dos novos institutos, mas principalmente analisar aqueles institutos à luz de uma realidade prática dos aplicadores do direito, das principais dúvidas, das principais questões que não eram enfrentadas, a meu sentir, de forma adequada na doutrina, de uma forma que fosse clara e acessível aos aplicadores do direito. Então, é um livro para que, se o juiz, se o advogado, uhum, está com uma dúvida em relação à memória de cálculo, à isenção do pagamento do custo da memória de cálculo, o livro analisa todas as questões práticas possíveis sobre isso e sobre todos os institutos afetos à justiça gratuita.
Uhum.
É o objetivo de ser uma obra de consulta, uma obra prática, uma obra que, mas não uma obra eminentemente prática, uma obra de dar soluções teóricas às questões práticas.
Uhum. E, doutor, qual que foi a motivação do senhor para escrever esse livro sobre esse tema em específico? Por que a escolha desse assunto?
Jéssica, hoje, no âmbito do processo civil no Brasil, se trabalha com índice muito alto de justiça, de pedidos de justiça gratuita.
Uhum.
Eu atuo em duas varas cíveis e uma vara da Fazenda Pública. Então, nessas unidades judiciárias que eu trabalho, em mais de 60% dos processos, há um pedido de justiça gratuita.
Sim.
Então, essa gama, essa quantidade de pedidos de justiça gratuita, acaba gerando uma série de problemas práticos a serem resolvidos.
Uhum.
O que me motivou a escrever o livro é eu imaginando que eu, meus colegas magistrados, os nobres advogados, os defensores públicos, os membros do Ministério Público e demais aplicadores do direito, uhum, todos têm essas mesmas dúvidas, todos têm esses mesmos problemas e têm diariamente. Então, o objetivo foi trazer para o mundo jurídico uma obra em que esses atores jurídicos eles pudessem ter uma obra de consulta rápida, objetiva, mas com fundamentação doutrinária suficiente para responder os questionamentos.
Uhum. Doutor, escrevendo esse livro, pela sua experiência profissional na prática, o que o senhor destacaria para a gente como as principais dificuldades encontradas pelos magistrados e pelos advogados, pelos operadores do direito no geral, quando a gente fala em justiça gratuita? O que é difícil, às vezes, em questão de análise?
Eu destacaria três questões que eu trato na obra que são importantes e são dificuldades reais.
Uhum.
A primeira é o conceito de insuficiência econômica. É um conceito aberto. Então, é um conceito que deve ser trabalhado pela doutrina para dar um norte aos aplicadores do direito. O segundo tema que eu trabalho no livro, que é importante do ponto de vista prático aos aplicadores do direito, é a natureza jurídica da presunção de hipossuficiência, de necessidade que o artigo 99, parágrafo 1º, traz. Nós temos uma dificuldade prática, uma divergência jurisprudencial antiga sobre essa presunção. Recentemente, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, decidiu exatamente no mesmo sentido que nós defendemos no livro, nós já defendimos no livro, de que essa presunção é relativa e permite que o juiz, em havendo dúvidas, em havendo indícios, possa determinar a comprovação. E o que é interessante no livro? No livro eu tento trazer aos aplicadores do direito uma série de circunstâncias em que estão presentes esses indícios que legitimam a comprovação. Como, por exemplo, quando a parte litiga sob o manto da justiça gratuita em um contrato envolvendo vultuosas somas. Então, é comum as partes pedirem justiça gratuita em contratos envolvendo veículos de luxo e em contratos envolvendo aquisição de imóveis em condomínios de alto padrão. Bom, é possível que essa pessoa esteja numa situação de insuficiência de recursos? Sim, é possível. Só que o que a obra diz e o que a jurisprudência tem dito de forma mais recente é que ela pode postular desde que ela comprove essa situação. Então, a declaração de insuficiência já não será suficiente. E a terceira questão que eu analiso no livro e que eu acho importante é que eu analiso a possibilidade de inversão do ônus da prova na impugnação ao benefício da justiça gratuita. Porque é uma prova muito difícil de ser produzida pelo réu, por exemplo, quando o autor é beneficiário da justiça gratuita, já que ele não tem acesso à vida do autor, ele não tem acesso ao contra-cheque do autor, não tem acesso aos comprovantes de despesa. Então, eu defendo no livro a possibilidade de que o juiz determine aquela parte que é beneficiária que, na impugnação, comprove a sua necessidade. Com isso, tornando o processo mais justo pela melhor distribuição do ônus da prova.
E, doutor Rogério, para quem tiver interesse, como fazer para adquirir essa obra?
O livro já está disponível na internet, no site da editora Juruá, que é a editora que lançou o livro, mas também já está disponível em outros sites, no Submarino, no Shoptime, no Companhia dos Livros, pode-se no Zoom, vários sites já tem. Eu acredito que essa semana, porque o livro foi lançado dia 15 de outubro, ainda não tem 30 dias, eu acredito que a partir dessa semana ele já esteja disponível também nas principais livrarias do país. Pelo que a editora me disse, já estaria chegando às principais livrarias.
Doutor, me surgiu outra dúvida pela nossa conversa, que o senhor comentou que cerca de 60% dos processos que tramitam, por exemplo, na sua vara, têm pedidos de justiça gratuita. E esse excesso de pedidos de justiça gratuita, ele teria como gerar um problema financeiro para o judiciário?
Ele cria, Jéssica. Hoje, pelo último Justiça em Números do Conselho Nacional de Justiça, o total do orçamento do judiciário ele é custeado com 37,5% de valores referentes a custas judiciais e os outros 62,5% são custeados com valores provenientes do Orçamento Geral do Estado ou da União. Isso quer dizer o quê, Jéssica? Isso quer dizer que cada vez que alguém se utiliza do benefício da justiça gratuita de forma indevida, o judiciário acaba utilizando recursos próprios, tirados da sociedade, daqueles que não estão usando o serviço, para custear essa demanda. E não se pode esquecer que no Brasil, cada processo custa ao Estado, o judiciário custa R$327 por cidadão.
Nossa.
Para no Brasil. Então, quanto mais eu reduzir esses custos, mais eficaz eu vou ter o poder judiciário. Então, o que eu defendo é que é dever do juiz controlar a concessão do benefício da justiça gratuita. É um dever do juiz, como magistrado e como cidadão, garantir que aqueles usuários do serviço sejam efetivamente os que estão custeando.
Doutor, o senhor poderia agora falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre a sua experiência como magistrado e lidando com esses pedidos de gratuidade?
Claro. Esses pedidos, como eu disse, eu tenho 60% dos meus processos, eu tenho o pedido de justiça gratuita. Em grande parte dos casos, esses pedidos são deferidos, porque nós observamos de pronto que a pessoa efetivamente não tem condições de arcar com as despesas processuais. E as despesas processuais no Brasil são relativamente altas. Deveriam ser um pouco mais, até para alguns casos, mas elas acabam sendo altas demais para uma grande parcela da sociedade e baixas demais para uma outra parcela. Então, se uma pessoa que ganha R$4.000 ajuiza uma ação de R$50.000, essa pessoa paga custas da mesma forma que uma instituição financeira que ajuiza uma execução de R$500.000. Não há muita diferença entre os valores. Então, na maioria dos casos, se identifica claramente que a pessoa tem necessidade do benefício. São pessoas que são aposentadas com um salário mínimo, pessoas que têm atividades com uma remuneração mais baixa, que o benefício é concedido. Outros casos, se tem justamente o contrário. Se observa que a parte, pelo que consta dos autos, ela não está numa situação de insuficiência de recursos evidente. Nesses casos, eu determino a parte que comprove a sua situação de insuficiência. Eu nunca indefiro o benefício sem permitir, e nem recomendo que seja isso feito, que o benefício seja indeferido sem oportunizar a parte a possibilidade de comprovar a sua situação de insuficiência. Então, a nossa prática é muito variada. Nós temos vários casos. Nós temos gente que discute contratos envolvendo veículos de luxo com pedido de justiça gratuita. Nós temos pessoas jurídicas em plena atividade que o magistrado utilizou dessa pessoa jurídica no dia e quando chega no gabinete tem pedido de justiça gratuita por parte dela. Então, a realidade é essa. Há uma grande quantidade e o que leva também a uma grande quantidade de abuso. Mas também a maioria dos casos é deferido porque efetivamente a pessoa não tem condições e se deve, nesse caso, garantir efetividade ao acesso à justiça.
Doutor Rogério, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Obrigado, Jéssica. Foi um prazer estar contigo e com os teus ouvintes. Sempre que precisar pode contar comigo e é sempre um prazer.
Obrigada, doutor. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. É claro, ouvinte, espero a sua companhia. Até lá!